Na Rádio Fiscar, Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por Trás dos Controles.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
Eu sou a Lona.
E hoje nós estamos aqui com o grandíssimo Abner.
E aí, pessoal, de volta.
E com o igualmente grande Renato Renstu.
Que ficou fora por muito tempo, mas um bom filho a casa torna.
E, pessoal, é muito comum quando a gente tá falando do mundo dos jogos, a gente ter imagem de momentos de ação. Mas tem um elemento que tá ficando muito comum nos jogos que a gente acaba não discutindo tanto sobre. O amor.
Sim, muitos jogos possuem elementos de romance, tanto em suas histórias como em elementos da própria gameplay.
E como o romance está se tornando uma questão tão recorrente nos jogos, é sempre interessante discutir como eles aparecem no mundo dos jogos, todos os erros e acertos que resultaram das tentativas de transformar o amor em um jogo.
Então, ouvinte, prepare o seu coração, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Bom, acho que pra começo de conversa, introduzindo até o pessoal que tá escutando o programa no rádio, não sabe muito bem como que jogos trabalham com amor, eu acho que a gente pode meio que dividir em dois meios. Um em que a história acontece e o jogador não tem influência nessa história, nesse romance, e um em que a história acontece e que o jogador tem de fato influência nesses romances, né? Acho que um exemplo que a gente pode pensar de um jogo que a gente não tem influência é, sei lá, Final Fantasy X. A história do Tidus e da Yuna é fechada ali. Você vai viver aquela história ali, quer você não, queira ou não. Ou até mesmo, como a Luana tinha contado um pouco antes, o Mario. Você querendo ou não, você... A Peach é a namorada do Mario, de certa forma, há controvérsias. Mas está ali acontecendo... Isso ali.
Sim, aliás, é esse relacionamento que move o objetivo final do jogo, que é salvar a Peach.
E uma coisa que a gente consegue ver também é quando o romance está presente no gameplay. Quando você se relacionar com algum personagem é parte do jogo. Vocês têm alguns exemplos de jogos que a gente pode trazer pra falar sobre isso, pessoal?
Eu acho que dá até pra botar mais uma subdivisão aí no meio, né? Porque... Tem aquelas visual novels que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, que você meio que vira o personagem do jogo, e tem aquelas que você, como jogador, só controla um personagem no jogo que vai ter os relacionamentos, né? Então, tem alguns que você é tratado como se você e o player, né, fosse quem tá se envolvendo nesse relacionamento, e tem outros que você só tá escolhendo umas opções de diálogo ou... fazendo teu personagem fazer certas coisas e ele que tá tendo toda a glória amorosa ali no universo do jogo.
Acho que acaba entrando muito na questão, né, de se o personagem é você ou é um personagem realmente que o jogo te deu, né?
Sim.
E isso acaba influenciando outras, de maneiras diferentes também, né, que como você trabalha um relacionamento, se o seu personagem... É meio que mais vazio pra você poder se encaixar no jogo, né?
Nossa, isso aí eu tenho opinião demais.
Me dê as opiniões, Abner.
Bem, primeiro. Pessoal, acho que jogo de romance é o que mais jogo depois de jogo de ação. Ou talvez tem épocas que até mais que jogo de ação. Eu adoro jogo de romance, eu adoro mesmo. Eu joguei milhões de visual novels, já joguei muitos dating sims, já joguei muitos simuladores, assim. Eu já joguei tudo que você imaginar que tenha romance, né? Até uns tempos pra trás eu tava com uma crise assim de... Eu queria um jogo que tivesse relacionamentos como Persona, mas um pouco mais... focado nos relacionamentos mesmo, sem a parte do combate. E eu fiquei procurando, não encontrei nada, até pedi ajuda pro Thiago. E eu gosto muito desse gênero, porque... O que eu acho legal, engraçado às vezes aqui... Jogos têm diferentes motivações, né? Às vezes você tá no jogo pra ganhar ponto. Você quer aumentar seu ponto, seu nível, pra você poder matar as coisas mais rápido, né? Aquilo é seu motivador. Ó, às vezes tem outro jogo que sua motivação é você ficar melhor nele, né? Você sentir que você é cada vez mais longe. Por exemplo, roguelike. Agora, o que eu acho engraçado de um jogo de romance, principalmente esses que faz parte da gameplay, não da história, é que o seu objetivo é chegar até a próxima cena bonitinha, até o próximo desenho bonitinho com uma cena engraçada. É, não, sabe? Eu acho isso tão fofo, tão genuíno. Tipo, a pessoa só querendo ter um momentinho de boa, felizinho ali, na calma. Eu imagino, cara, essa recompensa pra mim é mais forte do que muitos, do que um milhão de levels no MMO. Só quero ver aquela próxima cena bonitinha que um artista desenhou muito bem.
Nossa, sim. Eu acho que é inevitável que uma hora a gente vai falar de Hades, em que você tem um objetivo principal e os relacionamentos, eles meio que estão envolvidos, né, nos objetivos que você vai tendo, mas não é na core gameplay. Tipo, você pode continuar fazendo suas tentativas de escapar do submundo e fingir que os personagens estão ali só de decoração, mas a parte mais legal é você usar os itens que você vai conseguindo nas suas escapatórias, né? O Néctar e Ambrosia, pra dar pros personagens e cada vez mais desenvolvendo. E você, no caso, não é você, né? Você tá só controlando dos Zagreus, que é o Zagreu, vamos falar no nosso português aqui. Nunca ouvi uma pessoa que jogou Hades e chamou ele de Zagreus. Foi sempre Zagreus. Até quem jogou com um negócio dublado. Mas enfim. Você controla esse personagem que é o filho do Hades. E você vai se envolvendo com os personagens. E é interessante a forma que o jogo aborda poliamor. Porque não, monogamia não existe ali naquele universo, sabe? Você, uhum, você consegue se envolver com vários personagens que você cria um vínculo, né? Conforme você vai conversando com eles, tendo diálogos, entendendo eles. E você vai tendo cenas do Zagreu ficando mais próximo deles. E é muito legal porque isso vai se desenvolvendo ao longo que você também vai melhorando suas tentativas de escapatórias do submundo. Então, tipo, adiciona a construção que você já tá fazendo no jogo de roguelike, né? É algo que se encaixa junto ao core gameplay. E isso acontece no Hades, mas eu acho que, tipo, muito jogo aí poderia ter um sistema assim e funcionaria também perfeitamente. É meio que um acessório, né?
Fora que em Hades, apesar de não ser uma obrigação você escolher um dos personagens, se você escolher se preocupar com isso, você ainda ganha algumas adições para você conseguir seu objetivo final mais fácil, por exemplo, familiares. Então, sim, é legal você dar uma atenção para isso. E o Thanatos me deu muito trabalho, só comentando.
Mas eu gosto
valeu
disso.
Muito a pena.
Justamente, eu gosto quando os relacionamentos que a gente faz têm um benefício no gameplay, né? Eu vou citar para mim o que é o conhecedor disso, o melhor de todos, nesse aspecto em específico, o Persona. O jogo tá constantemente falando, faça relacionamento, você vai ficar mais forte na hora de for pra hora do combate, né? Na hora do outro mundo. E isso é verdade, porque quando você tem relacionamento bem com uma pessoa, você ganha vários bônus que são, assim, muito importantes pro combate. Por exemplo, conseguir passar a vez e ganhar uma vez a mais pra a pessoa que você tem um relacionamento bom. Ou, às vezes, quando o seu relacionamento é muito alto, ela literalmente bloqueia um ataque que te mataria ficando à sua frente e leva por você. Tipo, é uma coisa muito assim, coisas muito boas que você ganha por fazer relacionamentos, por ir aprofundando seus relacionamentos com as outras pessoas, né? Tanto os de romance quanto os de não, que é algo que também tem muitas opiniões. Eu acho que esses jogos todos deviam ter a opção de fazer amizade e de namorar, não só de namorar. Mas enfim, eu acho que isso é muito legal, quando afeta o gameplay, de fato.
Vocês falaram sobre como que existem alguns jogos específicos de namoro e outros, como alguns jogos incluem isso no meio dos seus jogos que são um pouco maiores do que só romance. E eu acho muito engraçado isso acontecer, porque eu admito, nunca joguei nenhum dating sim. Muito por um preconceitozinho besta, Mas ao mesmo tempo, sempre que tem, tipo, em algum jogo maior, tipo, alguma mecânica assim, tipo, num Persona, um Mass Effect, assim, eu tô interagindo com esses sistemas. Eu acho que é meio engraçado que a gente, tipo, não a gente, mas a cultura de jogos acaba pegando um jogo que seja sobre namoro, olhem pra ele e falam, ah, não, isso aqui não presta, tudo. Mas se tá no meio de uma outra coisa, no meio de um jogo de ação, uma coisa assim, a pessoa vai lá e usa esses temas, se diverte, gosta de ver a historinha acontecendo, tudo, né? É interessante como que quando é uma coisa tipo de violência, a gente meio que tipo não se importa mais tanto, a gente até meio que tipo, ah, é assim que o jogo funciona. Mas quando entra romance, a gente tem às vezes essa barreira, né, que acontece. Muita gente tem, eu tenho um pouquinho.
É, eu penso que seria, por exemplo, uma ferramenta se a Supergiant, os desenvolvedores de Hades, quisessem utilizar, por exemplo, você criou um baita vínculo com um dos personagens, em algum momento você tem que lutar contra aquele personagem, sabe? Tornaria aquele momento ainda mais pesado, né? Porque você consegue aumentar os bonds que... Pensando bem... Ah, não, tem sim. Agora que eu penso, tem uma personagem que você consegue encontrar depois de ter um relacionamento com ela. E, tipo, vocês têm que fingir que é assim que tem que acontecer e tá tudo bem. Tipo, é engraçado como tem esse encontro das duas partes do jogo. De, tipo, a gente se gosta, mas, tipo, eu ainda tenho que lutar contra você. Então, bora lá.
Fazer o quê, né?
Mas o que eu tinha... eu acho que pra um jogo que não tenha essa mecânica de, tipo, você mata uma pessoa e ela volta, né? Porque pessoas que já estão no submundo simplesmente voltam pra casa de Hades. Então a morte não é lá tanta coisa assim. Mas eu penso que esse sistema de relacionamento também pode fazer momentos de muito emocionantes. Tipo, você tá num conflito com um personagem que você... ficou junto durante muito tempo e de repente tem que lutar contra ele, algo mais pesado, sabe? Porque o romance mexe muito com as emoções. Se você quer deixar um momento, seja de ação, seja o que for, mais impactante, você bota um momento que mexe com esse tipo de coisa, com o relacionamento que você, como jogador, tem com os personagens. E, cara, você consegue potencializar muito as emoções que você tá querendo, tentando, né, criar no jogador.
Sim, e eu acho que isso, inclusive, como você comentou, Thiago, quando é só dele em cima, né, quando é os dois juntos, legal, né. No meu caso, eu sempre gostei dos dois, né, mas eu acho que o Renato falou entra aqui, não é só por essa razão, né. Cara, quando faz os dois juntos, fica mais forte, fica melhor, porque você cria um conflito. Igual falando Persona, a pessoa te salvar, né? Pode até no gameplay, isso não é muito grande coisa, mas, tipo assim, é o fato de que tem um efeito real o laço que você teve com aquela pessoa, sabe? Ela realmente evolui como pessoa devido a você ser amigo dela. Você literalmente fica mais forte no jogo, ganha mais ataques. Porque é algo que eu sinto muito, sabe, complicado nesses jogos, que é só dating sim, ou é só romance. É que se não tiver uma trama muito forte... Que, ou seja, a pessoa tem que ser um escritor impecável, fica muito sem graça. Fica sem sal. Não parece que realmente mudou nada. Não parece que tá tendo efeito na vida da pessoa, sabe? Aí meio que toda história vira a história do protagonista salva a vida de todas as pessoas. O protagonista, ele resolve todos os problemas. Ele é o psiquiatra, psicólogo, salvador, pai e mãe de todos os personagens. Porque é o único jeito de fazer mostrar que teve algum efeito na vida da pessoa quando é só isso que tá acontecendo no jogo, né? Não tem mais nenhum artifício de gameplay. É complicado. E às vezes o pessoal faz umas histórias mirabolantes pra conseguir justificar a tensão do jogo, sabe? Pra não ficar só chato. E eu já vi cada coisa. Eu já vi jogo que tinha uma história, tipo, todo personagem tinha uma história extremamente deprimente, extremamente suicida e muito triste. Tinha um que teve um caso de canibalismo na infância. Não, o ônibus da escola da pessoa caiu do morro e aí o pessoal ficou morrendo de fome tanto tempo que o pessoal começou a comer, fazer canibalismo.
Eu fui embora. Eu quitei o jogo. Que é isso?
Meu Deus.
Que é isso? Eu só queria 25, cara. Só que eles tentando botar alguma, sabe? Alguma coisa pra ficar ali com mais tensão. Mas, cara do céu. Que é isso?
Mas então, falando. Como Daily Sims, como disse o Abner, tem que ter uma história legal. O escritor tem que realmente entender do que ele tá fazendo. Eu queria aqui falar de um jogo que, pra mim, passou de todos os limites que eu imaginava, que chama Mystic Messenger. É um jogo pra mobile. E ele é o seguinte: você tá organizando uma festa com um bando de desconhecidos que, sei lá, surgiram na sua vida há pouco tempo. E o interessante de tudo é que eles te ligam e te mandam mensagem durante o dia. Sim, o seu dia na vida real, eles ficam te mandando mensagem. E você segue com a história assim, respondendo as mensagens e atendendo as ligações, é muito legal. E no começo eu era tão bobinha que me mandaram uma mensagem, eu fiquei com medo e desinstalei. Mas a história é muito boa, vai um pouco além do que a gente tá acostumado de realmente ajudar todo mundo e isso, salvador da pátria. Tem muito mais além disso. É bem legal. A gente geralmente pensa no Daily Sim um negócio que é só o romance, pronto, acabou, mas não. É realmente muito legal.
Caramba, e isso é muito bacana também, que traz o jogo pra uma mídia que é muito boa pra mobile, né? Porque você não quer ficar no celular durante horas e horas com o celular no horizontal, mas se você tem um pouquinho de conversa a cada não sei quantos minutos, tipo, como se fosse uma mensagem mesmo, aquele jogo meio que vai se introduzindo na sua vida e você vai consumindo ele ao longo do tempo. Caramba, eu achei genial.
Uhum.
Esse jogo até, ele brinca com uma coisa que eu, ouvindo o que você falou, né? Que eu tenho um pouco de problema quando eu vejo romance em alguns jogos, o que é o quão unilateral esses romances geralmente são. Tipo, é sempre você, jogador, que faz o romance acontecer. Tipo, se, igual acho que o Abner falou, tipo, você tem que fazer tudo no Day Sims.
Uhum.
Ah, você quer conversar com uma pessoa no Stardew Valley? Ah, então você tem que fazer, você tem que dar 80 presentes pra aquela pessoa, tipo. Mas geralmente, tipo, aí tem uma ceninha bonitinha que vai pros dois, mas geralmente é muito uma questão, tipo, você é a pessoa que tá se esforçando pra fazer a coisa acontecer, e a coisa vai acontecer, a pessoa meio que, o personagem não tem muita escolha de namorar você ou não, e é uma coisa que, tipo, faz eles perderem um pouco deles serem personagens mesmo, tipo, às vezes eles não gostam de você, e ao mesmo tempo tem aquele outro lado, tipo, é um jogo, mas aí a pessoa do jogo não vai gostar de mim? Como assim?
É, mas aí que tá, por isso que eu gosto de olhar pro Dragon Age, e que tem literalmente sexualidade, e não tem, simplesmente não tem como você, homem, namorar uma personagem que é lésbica, tipo, não tem como.
Uhum.
Adeus, que outra playthrough, sabe? Não adianta. É, você é limitado por várias coisas, tem personagens que não relacionam com outros tipos de personagens no Dragon Age, simplesmente porque não, e é isso, sabe? E eu não acho que aquilo fez ficar mais raso, na verdade aquilo pra mim fez ficar mais forte os relacionamentos, porque fez ficar mais reais, igual uhum. Você acabou de falar. Isso na verdade trouxe mais, fez o relacionamento ficar mais vívido, fez mais sentido. Pra mim esse tipo de limitação faz ficar melhor, por exemplo, no Persona 5 eu acho ruim, por mais que, tipo assim, eu acho bom e acho ruim, mas eu tenho uma opinião diversa sobre o fato que você consegue namorar todo mundo no Persona 5, todo mundo. Aí na hora do dia dos namorados, todos vêm te dar um presente, você apanha, só que o seu guardião lá inventa uma desculpa que na verdade você estava trabalhando pra ele lá e todo mundo fica de bem com você de novo. Tipo, é muito superficial, sabe? Você namorou todo mundo. Se realmente tivesse uma punição braba por você tentar namorar todo mundo, acho que faria mais sentido que ficar com isso, mas ao mesmo tempo a gente quer ver até o final da história com todo mundo, né? Mas pelo menos no Persona tem como você ter a rota de amizade, é que com jogos nem tem. Você tem que namorar. Sim. O que pra mim é o pior de todos, né? Enfim.
É, o Persona 5 ele faz duas coisas no romance que eu não gosto muito. Uma delas é justamente isso, tipo, você como um garoto heterossexual no jogo consegue namorar todas as mulheres, o que passa uma sensação de tipo, todas as mulheres estão disponíveis pra você. O que é uma coisa meio levemente nojenta, as pessoas Sim. podem te recusar, isso é uma coisa assim. Novamente, eu entendo que no jogo você quer dar opções pro seu jogador, mas acaba ficando complicado. principalmente pelo outro lado da moeda, que é no Persona, eles cruzam um pouco a linha, porque seu personagem é um adolescente que pode namorar pessoas adultas. E isso fica um pouquinho... Sim. Não sei.
Além da, entre aspas, irmã dele, que não é irmã, mas é quase de consideração ali, que é um relacionamento muito estranho. Se você for na rota romântica, no meu, eu fico muito... Enfim.
É, o Persona, tipo, acerta em muita coisa, o Persona 5 acerta em muita coisa, mas ele erra em muita coisa também, né?
Uhum.
É, e falando nisso de ter a possibilidade de um personagem simplesmente não tá interessado nesse tipo de relacionamento, a gente pode voltar até pro Hades, que, tipo, você pode namorar uma variedade de personagens, mas ao mesmo tempo vai ter alguns que simplesmente não estão afim de um relacionamento e tá tudo bem, você continua sendo amigo deles e... É, eu acho que é saudável você ter essa mecânica, o jogo te lembrar como jogador, como pessoa, de que nem sempre você fazendo as coisas que você acha que são todas as coisas certas vai dar o resultado que você quer, né? Porque para assuntos do coração não existe uma solução certa. E tá tudo bem.
É, eu acho que é bem saudável pensar nesse sentido, tipo, se for fazer um jogo de romance e por ter amizades também, você não deixar, às vezes até aleatoriamente, tipo, roda um dado, a pessoa, você chamou pra sair, roda um dado, a pessoa diz não, sabe? Muito pra tentar manter essa questão, realmente, de não, às vezes não dá certo e você tem que aceitar ou não, né?
É, relacionamento não é assim, se você grindar o suficiente, você consegue, não é assim a vida não é assim, gente. Não é assim que funciona, é dar mais presente que vai dar certo. Não importa quantos anos que você dê um girassol no aniversário da pessoa pra dar o dobro de bônus de coraçãozinho, você não vai conseguir, tem hora. Tem hora que não dá. É. Então, acho que realmente eu queria que tivesse algumas rotas que é só amizade, pronto. E você ainda consegue toda questão de aprofundar com o personagem e tudo mais. E tá valendo, sabe?
É, porque no final das contas, o amor não é só romance, né? A amizade é uma forma também, a gente pode falar, com uma forma pura de amor, se você for parar pra pensar. Mas aí eu já tô entrando num assunto muito meloso, vou parar por aqui mesmo. Só que
mas o assunto já é meloso desde o começo, né?
só pra não passar do limite, Abner.
Vocês acham que... A gente falou muitos elogios sobre o romance, mas também acho que existe também realmente muitos jogos que não lidam com a maturidade certa. Vocês acham que tem algum outro exemplo que a gente poderia dizer, assim?
Ah, fácil, né? Só falar o tanto que... Conte pra mim quantos jogos você conhece tem como relacionar com homens ou mulheres. Agora,
tem poucos.
E desses poucos, um personagem não binário.
Acho que eu nunca vi um em jogo.
É. Nem eu.
É, yeah. Até mais na mainstream, quer dizer, principalmente mais na mainstream, né? Jogos indies costumam acertar nesse aspecto, mas os jogos da série Miitopia e Miitomo da Nintendo, eles sempre foram homens podem namorar mulheres e é isso, você tem um Mi que você colocou como meio na hora que você criou ele, é isso, tá preso, só vai poder namorar Mis que estão colocados como female. E tipo, isso parte realmente de que a Nintendo é uma empresa muito tradicional, gigantesca, e por mais que tenha tido umas certas mudanças no cenário das ações deles sociais, tipo, os jogos ainda vão demorar muito pra refletir isso. É algo... que mexe muito no core, né, do que a Nintendo faz. E para empresas grandes desse nível, realmente vai demorar um pouco mais.
Eu acho isso muito triste, porque assim como filme, jogo tem muita capacidade para ajudar meio que normalizar isso. Normalizar que tem homens que gostam de homens e assim por diante. Mas as empresas têm essa dificuldade de transformar o seu conteúdo e se sujeitar a críticas, se sujeitar a situações de pessoas mais conservadoras que não serão muito legais. Mas eu acho que o videogame tem um papel muito importante nisso e que uma mudança nessa indústria seria bem legal. Já tá mudando bastante, principalmente nos jogos indie, como o resto falou, mas falta muito ainda.
Gente, o papo tá bem gostoso, mas infelizmente o nosso tempo tá acabando.
E olha que nós nem precisamos falar de Ender Simulator aqui.
É, melhor nem falar, aliás. Então vamos para os nossos recados. lembrando que em dezembro a gente vai estar organizando o nosso quarto evento, o Speed Game Link, que vai acontecer entre os dias 3 e 5, e lá a gente vai apresentar os jogos da nossa disciplina de jogos, além de receber vários convidados muito especiais, não só do Brasil, como do mundo.
E sabe como você consegue mais informações sobre tudo que o FOG faz, incluindo o EuGL? Seguindo a gente nas nossas redes sociais. Só procurar por Fellowship of the Game, ou FOG, no Facebook, Twitter e Instagram, que você vai encontrar todas as nossas novidades por lá.
E se quiser ouvir algum outro episódio do Por Trás dos Controles, é só entrar no site da Rádio Fiscar ou procurar por nós nos aplicativos de podcast, como Spotify ou Apple Podcast.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Então, galera, muito obrigada por terem vindo aqui hoje conversar com a gente sobre esse assunto tão legal e, ao mesmo tempo, tão polêmico em alguns casos.
Assim que é bom.
É, normalmente a gente nem para muito pra pensar nisso, mas é, cara, um pouquinho mais de amor nos jogos é sempre bom.
Concordo.
Bom, vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você, na frente do rádio, no próximo episódio.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.